Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, existem mitos sobre o dinheiro?
Existem muitos mitos, sabe? A gente tem enfrentado vários momentos com pessoas que têm questionado alguns pressupostos, sabe? O que acontece? Muitas vezes nas discussões, nas palestras e mesmo em leituras que as pessoas fazem na internet, muitas pessoas acabam assumindo algumas questões pontuais, ou seja, que são válidas para uma situação específica, como sendo uma regra geral. E acaba se criando um mito, né? As pessoas acabam desenvolvendo algumas manias em relação ao dinheiro, em relação às finanças, e que isso precisa ser pensado. Obviamente, a gente tenta muitas vezes, Luciana, simplificar o processo todo, porém, não significa que aquilo que a gente aplica para um caso específico, né, é igual um remédio, serve para aquele momento, naquela situação, naquele dia específico. Um ano seguinte, uma situação um pouco diferente, é um outro remédio. Então, muitos desses mitos a gente está desconstruindo e estamos até agora nesse processo de desenvolvimento de material para colocar em um blog, mas a gente já pode já falar alguns desses hoje. Eu já falava há algum tempo sobre a questão de cartão de crédito, né? Você se lembra muito bem, né? Uhum. Que cartão de crédito é uma questão que envolve essencialmente cultura. A pessoa precisa aprender a lidar com o cartão de crédito. Quer dizer, ela não pode simplesmente pegar e utilizar sem pagar. E então, algumas vezes nós dizemos o seguinte, olha, se a pessoa não sabe gerenciar o cartão de crédito, então elimina o cartão da vida, porque os juros são altíssimos. E essa lógica não está errada, mas o cartão de crédito, ele é importante para as pessoas, uma vez que ele é um instrumento de construção que a gente chama de perfil de crédito. Existe hoje no Brasil, né, uma situação que envolve, por exemplo, o tal do posicionamento do crédito positivo, né? Então, o que significa isso? Significa que não é somente a inscrição de quem é devedor, mas também a inscrição de quem é bom pagador. E cartões de crédito, parcelas de lojas, esse tipo de situação, para quem é bom pagador, também conta pontos como sendo um crédito positivo. E hoje ainda não apareceu para a gente uma vantagem clara nesse sentido, de que significaria, por exemplo, para um bom pagador, uma redução na taxa de juros. Mas, em outros países do mundo, onde o crédito positivo também é uma realidade, isso acontece, quer dizer, as pessoas acabam recebendo benefícios do mercado por conta de serem bons pagadores. Então, eliminar o cartão de crédito é uma medida que a pessoa deve fazer em momento onde realmente ela não entendeu ainda como gerenciar ou como desenvolver esse processo. Mas ela precisa aprender a lidar, uma vez que hoje o dinheiro é muito menos utilizado e muito mais utilizado o dinheiro eletrônico ou até mesmo o dinheiro de plástico que a gente chama de cartão de crédito. Então, uma primeira dica nossa seria essa, Luciano.
Então, o senhor está lançando um blog, professor?
Exatamente, né? E a gente vai colocar isso no blog para nossos ouvintes, isso está em formulação, é o tempo de semear e é importante porque vai ter condição de a gente poder vincular isso a todo esse conteúdo que a gente tem na CBN, de maneira que as pessoas possam acessar não somente os áudios, mas também, que já existe hoje na rádio, mas também o texto, que tem uma abordagem um pouco mais educacional, realmente, né? A pessoa pode acabar lendo e entendendo, discutindo e interagindo muito mais, além de somente ouvir. O áudio é excelente, a gente sempre linka esse áudio nas nossas redes sociais, no meu LinkedIn, está sempre bombando, graças a Deus, mas o texto também é importante, né? Porque as pessoas dessa maneira vão poder estar utilizando, acessando melhor e mastigando isso melhor, essa informação, né? Porque as informações que a gente passa são em forma de pílulas, não é verdade, Luciano? Mas temos condição de abrir um pouco mais de informação, um pouco mais de detalhe, para que nossos ouvintes se formem e se informem melhor sobre as finanças pessoais e como gerenciar isso com satisfação e resultado positivo.
Então, quando estiver pronto, o senhor vai passar o endereço para a gente, né?
Com certeza, né? Então, além desses pontos, outros estarão presentes também e a gente vai estar abordando isso com nossos ouvintes e sempre disposto a ouvir novas pautas e sugestões que a gente tem toda semana, esse último mês, nossas conversas aqui, 3 semanas foram de pautas que foram sugeridas para nossos ouvintes. Então, a gente considera que isso é um bom resultado, não é verdade?
É isso mesmo, muitas dúvidas, né? Muitas pessoas querendo mais detalhes, mais informações para melhorar a finança pessoal, né? Esse lado da vida, né?
Exatamente. E só para fechar hoje, então, o que acontece com relação a um detalhe que eu sempre comento aqui, né? Que tem que poupar, 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 guardar dinheiro. Alguém perguntou esses dias assim, Daniel, e se eu poupar de forma agressiva, né? Guardar bastante dinheiro, né? Eu vou ser rico? Né? A resposta automática de algumas pessoas é, seja, sim, seria. Mas, na realidade, não é a agressividade da poupança ou de guardar dinheiro que é importante, mas sim é a cultura, o costume de poupar. Então, guardar muito dinheiro no mês seguinte, não guardar muito, guardar pouco, e no terceiro mês, guardar menos ainda, depois guardar bastante para compensar, essa forma de gerenciar o dinheiro, né, ela acaba tornando a pessoa um tanto quanto instável. E a instabilidade implica realmente em não ter certeza a longo prazo. Quando se fala em poupança, né, e respondendo ao seu ouvinte que me mandou mensagem perguntando sobre isso agora há pouco, se poupar de forma agressiva, ele poupar bastante dinheiro, ganha X e guarda metade disso, e no mês seguinte guarda quase nada, não significa nada. É mais importante termos a cultura de poupança, ou seja, de fazer reservas de dinheiro, de guardar um pouco por mês e que vá crescendo paulatinamente, devagarinho, mas que vá crescendo, que vá guardando e que se acostume a pôr isso no orçamento, porque aí sim, a longo prazo, não é nem questão de riqueza, né? Não é riqueza, mas de prosperidade, são coisas diferentes. A pessoa pode não ficar rica, porém vai ficar próspera, né? Vai ganhar pouco dinheiro, vai ter uma boa poupança, vai ter uma vida regrada, e isso vai indicar que a vida dela vai ser de qualidade e, às vezes, muito superior a muitas pessoas que ganham 10 vezes mais. Então, a lógica aqui é que a gente aprenda a gerenciar o pouco. Porque se a gente guardar bem o pouco, quando tiver bastante, a cultura vai ser a mesma e o processo vai ser melhor ainda.
E transmitir essa cultura para as futuras gerações, para os filhos, para os netos?
Com certeza. As crianças são o futuro. Então, se as crianças aprendem a fazer desde pequenininho isso, né? Se ganha 10 reais da vovó e guarda 2 lá no cofrinho e gasta o restante lá, isso significa bastante já. E ela vai fazendo isso depois de um ano, quebra o porquinho, pega metade do dinheiro que guarda na poupança, compra um presentinho para ela e o resto poupa novamente. E depois de anos e anos, isso vai estar já embrenhado na cultura da criança e do jovem e do adulto que virá muito mais sadio. Com preocupações ainda, mas preocupações não tão emergenciais. Né? A gente percebe que muitas pessoas do Brasil hoje ainda sofrem para tentar fechar o mês. E isso é terrível. Então é essencial que nós aprendamos a lidar com o dinheiro para garantir que, ainda que nosso salário seja pequeno, a gente consiga enxergar que a vida está dentro dos eixos e que dá uma perspectiva, né, de produzir resultados a longo prazo. No curto prazo, tudo é muito difícil, né? No curto prazo, até quem tem milhões não tem dinheiro na conta, né? A gente fala assim, isso assusta, mas é verdade. Se alguém tiver milhões de reais e pedir para ele hoje algum dinheiro, né, significativo, à vista, ele não terá, porque o dinheiro vai estar ocupado em alguma coisa. Então, é importante atendermos essa demanda que a gente fala sempre de médio e longo prazo. Mexer um pouco hoje e vai tornando isso o costume da família, da pessoa, para que no longo prazo a gente consiga enxergar essa prosperidade. Né? É plantando de sementinha em sementinha, né? Porque todo dia é tempo de semear.
Tá certo. Muito obrigada, professor. Até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.